Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Estamos chegando ao final do Janeiro Roxo, que é considerado um mês dedicado à conscientização sobre a hanseníase. E neste último domingo do mês, é o Dia Nacional de Combate e Prevenção e Dia Mundial contra a Hanseníase. Essas duas datas importantes alertam sobre essa enfermidade esquecida pela população, mas que continua endêmica no país. Aliás, o Brasil concentra cerca de 90% dos casos da enfermidade na América Latina e fica atrás apenas da Índia no ranking mundial da hanseníase. Eu sou Carlos Camiliati e hoje converso com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcelo Grossi, que é dermatologista e uma das referências em hanseníase. Confira a seguir.
Reportagem especial.
A hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. Esse micro-organismo atinge principalmente os nervos do braço, das pernas e da pele. A transmissão ocorre por contato com gotículas de saliva ou secreções do nariz de pessoas que têm a forma transmissora da doença. Olá, professor! Bem-vindo ao Saúde Consciência. Como podemos reconhecer a presença da hanseníase?
Os principais sintomas da hanseníase são manchas na pele, mas veja bem, são manchas vermelhas ou brancas, na maioria das vezes, que têm uma perda da sensibilidade. Elas são dormentes e são manchas que permanecem por um tempo grande na pele. Então não é qualquer manchinha que aparece hoje e some depois de amanhã. Não, são manchas que duram semanas, meses e, infelizmente, às vezes até anos para serem diagnosticadas. Além disso, podem aparecer caroços também na pele e dormências sem a presença de manchas.
E, professor, o que explica a maior detecção da doença nos bolsões de pobreza nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país?
É claro que são muitos fatores que contribuem para isso, né? Mas um fator que é muito importante, ele não é único, eu repito, é o chamado IDH do país, do estado, da cidade, etc. Então, se você julgar no mapa do Brasil os casos da doença, você vai ver que onde tem mais caso no país são nos estados ou nas regiões dos estados com IDH mais baixo.
E qual é essa relação da hanseníase com o IDH?
Essa relação, na verdade, ela existe com várias doenças infecciosas e isso tem relação com o estado nutricional das pessoas, com o nível de educação das pessoas, educação formal mesmo, né, da pessoa se cuidar melhor, dela conhecer o próprio corpo, de ela procurar o serviço de saúde, dela fazer uma suspeita, né? Será que eu estou com dengue? Será que eu estou com hanseníase? Então, a educação também entra nisso aí.
Dados da OMS mostram que o número de casos com grau 2 de incapacidade física identificados no início do tratamento cresceu 11% em 2019. Professor, gostaria que o senhor explicasse o que é esse grau 2 e o que poderia justificar esse aumento.
Então, Carla, o grau 2 de incapacidade física significa que a pessoa tem deformidade causada pela doença. Então, ela pode ter uma chamada mão em garra, que é uma paralisia com a perda dos movimentos, o enrijecimento das articulações, frequentemente associado à insensibilidade. Pode ter o pé caído, ou pode ter ulcerações nas plantas, nos pés, que são decorrentes de anestesia nessas regiões. Todas essas operações, elas são consideradas incapacidades ou sequelas relacionadas à doença. E essas sequelas, a gente sabe, então, como eu disse, que elas são passíveis de prevenção quando a pessoa recebe um diagnóstico precoce. Então, imagina, se você tem, na época que você diagnostica um determinado número de casos, né? Um grande número desses casos já com sequela instalada significa que essas pessoas estão doentes há muitos anos e não foram diagnosticadas.
A cada ano, são diagnosticados cerca de 30 mil pessoas com hanseníase no Brasil, doença que já recebeu o nome de lepra. O diagnóstico precoce é importante para prevenir a transmissão, complicações e sequelas da doença. A importância de diagnosticar precocemente é um dos pontos da campanha Janeiro Roxo deste ano. A campanha tem como mote: a hanseníase é negligenciada, a saúde não. O diagnóstico é simples, na maior parte dos casos, realizado por meio de parâmetros clínicos, como exame e análise das manchas, e quando preciso, alguns exames de laboratório. Mas o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcelo Grossi, comenta que o estigma sobre a doença pode atrapalhar.
A doença não é tão contagiosa desde que seja diagnosticado a tempo, né, precocemente. Uhum. A questão da deformidade é a mesma coisa. Se você diagnostica precocemente, trata o paciente, você evita a deformidade. Mas existe esse medo, assim, da maioria das pessoas, que vem de muitos anos, né? Uhum. Era uma doença muito temida. Teve uma época que as pessoas eram isoladas para fazer tratamento. Então, tudo isso marcou negativamente, uhum, né, em relação à questão da doença. Então, as pessoas todas, e aí a gente pode incluir população e os profissionais de saúde também, porque nós somos população também, a gente acaba que esquece, né? Ninguém quer lembrar de uma coisa que na sua imaginação é uma coisa muito ruim.
Além de estigmatizada, a hanseníase é uma doença negligenciada. Soma-se a isso o fato de não ser tão comum, o que leva as pessoas a acharem que não existe mais. E na pandemia, essa identificação pode ficar ainda mais difícil.
No caso da hanseníase, ela é uma doença que depende muito, não exclusivamente, mas depende muito de ações que os profissionais de saúde desenvolvem para estimular o diagnóstico precoce, né? Então, campanhas de esclarecimento, seja nas salas de espera, seja na mídia, isso motiva as pessoas a se observarem, fazerem suspeita de diagnóstico e procurarem um serviço de saúde. Então, eu acredito que a pandemia deve ter impactado nisso, sim. As pessoas estão evitando de procurar os serviços de saúde. Muitos serviços de saúde estão com sua capacidade reduzida para o atendimento do que não é urgência.
O professor Marcelo Grossi também destaca a importância dos contatos da pessoa diagnosticada com hanseníase passarem por avaliação médica.
Uma das maneiras mais eficazes de se fazer o diagnóstico precoce é orientar as pessoas, mas é também examinar as pessoas. Como não é possível examinar a população inteira, esse exame das pessoas ele é proposto para um grupo menor que é chamado de contato. Então, o que é o contato? Aquela pessoa com um paciente que recebeu o diagnóstico de hanseníase. Então, tanto os contatos da casa, da residência dessa pessoa, como eventualmente os contatos de escola ou de trabalho, eles devem ser orientados e, se possível, examinados. E esse exame ele é feito anualmente ao longo de 5 anos. E no primeiro exame, esse contato também vai receber um reforço da vacina BCG.
A notícia boa é que com o tratamento, a cura definitiva é certa. E se realizado na fase inicial da doença, não deixa sequelas. O dermatologista e professor do Departamento de Clínica Médica da UFMG, Marcelo Grossi, explica que o tratamento é simples e eficaz.
O tratamento é gratuito, o SUS fornece toda a medicação e a doença é tratável e curável. O principal cuidado na pessoa que recebeu o diagnóstico é fazer o tratamento adequadamente, porque é uma infecção, os medicamentos são antibióticos, então a pessoa precisa tomar a medicação corretamente, né, na frequência que foi prescrita pelo médico e terminar o tratamento, concluir o tratamento. E, além disso, adotar hábitos saudáveis, né? Procurar se alimentar bem, dormir bem, evitar bebida alcoólica, né? Evitar uso de outras substâncias, outras drogas que possam comprometer a saúde e o estado geral da pessoa. E uma vez tratada e curada, vida normal.
Uhum.
Caso a pessoa tenha ficado com algum tipo de sequela, em alguma área dormente no corpo ou alguma área mais enfraquecida, ela vai ser orientada especificamente em relação a isso.
O tratamento varia de acordo com a forma da doença e pode ser feito em casa e no posto de saúde, sem necessidade de internação. Para os tipos paucibacilares, a doença é tratada no mínimo de 6 meses, com administração de 2 medicamentos. Para os tipos multibacilares, o mínimo é de 12 meses, com 3 medicamentos. Após a primeira dose da medicação, não há risco de transmissão da doença. O professor Marcelo Grossi reforça que, mesmo na pandemia, os serviços de saúde estão prontos para o diagnóstico e tratamento da doença.
As pessoas que tiverem dúvida, que tiverem essa suspeita, devem procurar os serviços e elas serão acolhidas. E lembrar que o tratamento da doença durante a pandemia de Covid, ele não muda em nada. A pessoa vai receber os mesmos cuidados, os mesmos medicamentos, né? Com o acréscimo, né, dos cuidados para se prevenir a Covid, né? Então, todo o serviço de saúde está estruturado nesse sentido, né? De receber o paciente com distanciamento, exigir o uso de máscara, disponibilizar água, sabão, álcool em gel.
Marcelo Grossi comenta sobre outras adaptações dos serviços de saúde para facilitar o tratamento da hanseníase durante a pandemia.
No tema de tratamento, normalmente a pessoa comparece à unidade a cada 4 semanas. E esse prazo já foi dilatado, porque a pessoa comparece à unidade, toma a medicação supervisionada e leva a medicação para tomar em casa. E isso é muito importante, porque nesse momento a pessoa vai ser avaliada por um profissional de saúde, ela vai se consultar, vai dizer se tem algum problema relacionado à doença ou a outra situação qualquer, e esse problema vai ser encaminhado, né? Uma solução para ele vai ser encaminhada. Mas nesse momento, entendeu se isso foi uma orientação que foi feita para o Brasil inteiro, no sentido de que a pessoa pudesse levar uma outra dose para ela tomar em casa. Então, para ela não ter que se deslocar mensalmente à unidade de saúde. E as unidades todas estão revendo, né, caso a caso, e prolongando esses retornos de acordo com a possibilidade de cada paciente.
Para mais informações sobre a doença, busque por Saiba Hanseníase no Facebook e no Instagram. A hanseníase é cercada por muitos mitos, desinformação e preconceitos. E na pandemia de Covid-19, muitas outras dúvidas surgiram. Se deve continuar o tratamento ou se pode receber a vacina de Covid-19 são alguns exemplos. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG esclarece algumas dessas dúvidas. Confira.
Quero saber.
A hanseníase é uma doença que tem cura e o tratamento é simples e custeado pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Assim que iniciado, a doença deixa de ser transmissível. Uma dúvida comum, no entanto, é se o paciente com hanseníase é do grupo de risco para maior gravidade da Covid-19. O professor Marcelo Grossi explica.
A gente sabe que algumas medicações que são usadas em complicações da hanseníase, que são os corticoides, é um tipo de medicamento que inclusive é usado nas formas graves de Covid, quando ele é utilizado, e às vezes a pessoa tem que fazer o uso contínuo dele, em dose relativamente alta, ele pode interferir com a imunidade da pessoa e, teoricamente, isso pode agravar a evolução da COVID. No entanto, nós temos ainda poucos dados na literatura até agora para a gente poder afirmar isso. Então, o que a gente recomenda para a pessoa que está se tratando de hanseníase é manter o tratamento e manter os cuidados para prevenção de uma infecção por COVID.
Os cuidados para a prevenção da COVID para quem tem hanseníase são os mesmos recomendados à população em geral, ou seja, uso de máscara, manter ambientes ventilados, lavar as mãos com frequência e manter o distanciamento físico. Mas mesmo tomando esses cuidados, apareceu uma febre, que é um dos principais sintomas da COVID. O que o paciente deve fazer?
No caso da presença de febre, né, em um paciente que está em tratamento da hanseníase, ou mesmo que terminou há pouco tempo o tratamento da doença, essa pessoa ela deve procurar preferencialmente a equipe de saúde, né, o médico, especialmente o médico, né, para que ela seja devidamente orientada. É possível que seja da doença. Algumas pessoas que têm alguns tipos da hanseníase fazem o que é chamado de reação. E essas reações, que são doenças imunológicas, elas se manifestam com febre também. Então, por isso que é importante que a pessoa se consulte com o médico, ainda que seja uma consulta virtual, para que ela seja devidamente orientada.
A vacina contra a COVID-19 é o único recurso, além do distanciamento físico, máscaras e higiene, para conter a pandemia. E pacientes com hanseníase também devem se vacinar. O professor Marcelo Grossi explica que não há restrição a esse grupo.
Vacinas que, no momento, são oferecidas não só no Brasil, mas no mundo todo, elas são seguras para a pessoa que tem hanseníase. Da mesma maneira que a gente recomenda a vacinação contra a gripe anualmente, a vacinação contra a COVID também é recomendada para as pessoas que têm hanseníase.
Em um passado não muito distante, por volta dos anos de 1930, pessoas com hanseníase eram obrigadas a se isolarem em colônias para o tratamento da doença. Foi assim que surgiu a antiga colônia Santa Isabel, em Betim, região metropolitana da capital mineira, onde ainda hoje vivem a maioria de exportadores da hanseníase e seus familiares. Mesmo assim, a pesquisadora da Faculdade de Medicina da UFMG, Débora Gabriele Tolentino Alves, constatou que os mais novos, estudantes de escolas públicas dessa região, têm conhecimento precário sobre a doença, o que contribui para a perpetuação do preconceito e estigma sobre a hanseníase. Eu sou Carla Scarmigliati e hoje converso com a autora do estudo, que dá mais detalhes sobre os resultados da pesquisa. Confira!
Reportagem especial.
Na sua dissertação de mestrado, você aplicou questionário em 325 estudantes de 10 a 19 anos de duas escolas da região da ex-colônia Santa Isabel. Um dos objetivos do estudo foi justamente o de avaliar o conhecimento e informação sobre a hanseníase. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o resultado desse estudo.
Quando a gente iniciou o trabalho, imaginava-se que, por serem alunos que convivem dentro da comunidade com pessoas que tiveram algum vínculo com a história da hanseníase, a gente tinha uma ideia de que o conhecimento, mesmo que informal, circulasse entre aqueles alunos. No entanto, uma das perguntas que a gente fez é se a criança já tinha ouvido falar sobre hanseníase. A gente encontrou que 69,8% já tinha ouvido falar da hanseníase ou de mal de Lázaro, morféia ou lepra, que foram denominações que apareceram nos questionários, e que mais de 30% desses estudantes que vivem aqui numa região de ex-colônia afirmaram nunca terem ouvido falar sobre a hanseníase. Isso foi bastante revelador para a gente. E aí a gente construiu um índice de conhecimento a partir de algumas questões sobre contagiosidade, hereditariedade, sinais, sintomas. E aí esse índice, a partir dessas respostas dos alunos, mostrou que a maioria ficou abaixo de 50%. Então, um conhecimento bastante precário sobre a doença.
Outro objetivo do trabalho, né, era investigar qual era a percepção e o sentimento relacionado à hanseníase que esses estudantes tinham ao ouvir falar ou ver um paciente de hanseníase. E quais foram os resultados dessa parte da pesquisa?
A gente observou que sentimentos como angústia, medo, indiferença, foram aparecendo de forma bastante significativa. E justamente, quanto menor era o nível de conhecimento dos alunos em relação à doença, sentimentos como indiferença, angústia e medo eram intensificados na fala deles. E quanto maior o conhecimento, já aparecia sentimentos como altruísmo, que são importantes para trabalhar a questão do estigma.
Esse desconhecimento, né, e esses sentimentos identificados na pesquisa, eles contribuem para que a doença ainda hoje seja tão estigmatizada?
Essa falta de conhecimento, de informação, nutre o estigma sobre a doença, porque ele alimenta as fantasias, as crendices, as ideias irreais, os mitos sobre a doença, sobre a sua contagiosidade, sobre a sua manifestação. Isso confunde a cabeça das pessoas e acaba distanciando as pessoas da realidade, do conhecimento da doença. Isso dificulta a autoavaliação dos indivíduos e, assim, o diagnóstico precoce. Por isso, essas campanhas a nível nacional, que geralmente sempre tinha nas escolas, eram tão importantes, campanhas quando elas eram vinculadas na mídia.
Conversamos com a pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da UFMG, Débora Gabriele Tolentino Alves. E a série chegou ao fim. Essa edição teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scamliati, informação é saúde e até segunda.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.